FITIC 2016, mais impostos para serviços de streaming, Facebook incentivando vídeos ao vivo na plataforma e Nintendo Super Mario Run disponível para iOS.
Esses são os destaques do canal Tech News, que começa agora. E aí, Canaltecas, tudo certo? Bom, como vocês já viram, a gente está na FITIC hoje, que é uma feira de tecnologia super legal que está acontecendo aqui em São Paulo, de hoje até domingo. Ainda tem ingressos à venda, então se você gosta de tecnologia, gosta de drones, gosta de robótica, gosta de inovação, vem para cá. O link está aqui junto ao vídeo para você ter mais informações sobre a feira. Bom, eu vou mostrar agora para vocês alguns destaques, algumas coisas mais legais que a gente viu aqui nesse primeiro dia de feira, beleza? Vem com a gente. O mais legal aqui da FITIC é isso, ó. Realidade virtual é um dos temas da moda e você pode experimentar de verdade, assim, ó, vários equipamentos de várias marcas com várias demos diferentes. Então, assim, isso é uma das coisas que o pessoal está gostando bastante aqui. E aí, Pietro, me contaram que você está aqui desde 2 da tarde, já tem umas 4 horas então de brincadeira aí, né? Deu para experimentar muita coisa?
Deu.
O que, que você mais gostou?
Ah, da realidade virtual.
Por quê?
Ah, é legal você poder pegar coisas e...
Mas essa... e brincar, né? Mas essas coisas que você só tinha visto até agora nos vídeos do Canaltech, agora você poder experimentar é muito diferente do que você imaginava?
É muito legal, é bem diferente.
Fora a realidade virtual, você viu alguma outra coisa aí também? Tem coisa 360 graus, tem robótica, tem um monte de coisa diferente aí também.
Tem robôs, vários robôs, é bem legal.
E os drones, já brincou ali também?
Drone, é bem legal.
Boa. Vitor, a gente tava conversando, o mais legal aqui é que tá vazio, né? Então tá dando para experimentar.
Muito legal, né? Tipo, eu, numa BGS da vida e em um outro evento, eu ia pegar 2 horas de fila para testar alguma coisa. Aqui, 10 minutos numa fila, eu já tô entrando ali, já consigo dar uma rodada em praticamente tudo aqui.
O que, que você achou mais legal de tudo que você experimentou?
Realidade virtual. É uma coisa muito imersiva, você se sente dentro da situação. Agora há pouco eu tava lá, tinha uma mesa ali, quase caí no chão, porque eu tentei apoiar minha mão ali numa mesa lá.
E é a primeira vez que você vê realidade virtual assim na prática?
Primeira, assim, bem, eu vi, tinha visto mais tosquinha ali, tá?
Uhum. Uma, aqui é pra valer, né?
Aqui é pra valer. Uhum.
Uma outra área bem interessante aqui da FITIC são os robôs. Inclusive está rolando alguns duelos de robôs aqui. Ivan está com alguns deles aqui, com a turma dele também. Mas, Ivan, tem algumas regras, né? O robô não pode simplesmente chegar aqui e detonar tudo.
Não, o robô ele tem um limite de peso. Esse peso do robô deve ser no máximo 3 quilos. E ele tem que colocar o oponente para fora no tempo de 3 minutos. Quem conseguir fazer isso 2 vezes é o vencedor da luta.
Inspirado no sumô isso aí, né?
Isso, é bem... As regras são baseadas no sumô dos gordões, tem que empurrar um para fora e tal. E ganha, né? O robô que conseguir colocar o outro para fora dentro do tempo da competição.
Tem algum momento mais legal para quem quiser vir aqui assistir? Tem algum momento que vocês vão fazer uma disputa mesmo?
É, a gente está fazendo várias demonstrações aí, conforme o público vai nos procurando, né? A gente marca alguns horários para tentar dar melhor atenção para todos. Mas além do sumô robô, a gente tem alguns outros robôs que a gente trouxe, também são atividades desenvolvidas na faculdade.
Como tem humanoide.
Robô humanoide, a gente tem seguidor de linha, a gente tem, na categoria do sumô, a gente tem também o sumô com fio, que é um robô mais fácil de ser feito, porque ele não tem a parte autônoma, né? Ele não faz isso sozinho, ele é controlado por um operador. E aí as dúvidas que a gente pode tirar também de robótica do pessoal.
E tem até robô que joga hockey, né? Mas esse eu vou deixar para quem vier aqui para poder assistir. Manuel Martinez, o cara que manda na DJI em toda a América do Sul, está trazendo aqui para a FITIC alguns dos drones em primeira mão, né?
Com a parceria com o pessoal da Drone Store, que é a nossa revenda e assistência técnica autorizada no Brasil, estamos trazendo 3 modelos, o Inspire 2, o Phantom 4 Pro e o Mavic, esse drone dobrável.
Todos eles estão aqui à disposição para todo mundo experimentar, inclusive.
Exatamente, a gente quer, temos uma gaiola própria para voo, para que as pessoas possam conhecer, ver o drone voar e até experimentá-lo.
Tem corrida de drone também, né?
Tem. Logo ao lado haverá várias corridas, com obstáculos inclusive, para mostrar não só a capacidade dos pilotos, mas também como essa tecnologia dos drones também é segura e ajuda a dar voos com muita tranquilidade para o operador.
Bom, às vezes explicar uma corrida de drone é até difícil, né? Por isso mesmo vocês estão vendo imagens aí agora das corridas de drones, que são muito legais. Mas vão acontecer aqui amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, de 3 a 5 da tarde, né? Então fica aí a dica para o pessoal chegar aqui nesses horários para acompanhar a corrida de drone em tempo real.
Bem-vindo, senão.
Bom, esses foram alguns dos destaques que a gente viu aqui na FITIC hoje. Como eu já disse, a feira acontece de hoje até domingo aqui no São Paulo Expo. Ainda tem ingressos à venda. Veja aqui no link junto ao vídeo como comprar. Nem pode comprar aqui na portaria, não tem problema. Bom, agora vamos para as notícias do dia. Sabe quando você manda uma mensagem no WhatsApp de cabeça quente e aí depois você percebe que era melhor não ter mandado aquela mensagem? Então, uma vez enviada, não tem mais jeito, a pessoa vai ler em algum momento, né? Bom, até a última atualização do WhatsApp, pelo menos agora, na versão disponível para usuários beta do iOS, a função de apagar uma mensagem já enviada aparece por lá.
Funciona assim: se você enviar uma mensagem errada e o contato ainda não tiver lido ela, é só tocar sobre o texto e escolher a opção para revogá-la. Dessa forma, o erro desaparece não só para você, mas também para a pessoa do outro lado. A funcionalidade ainda está sendo testada pelo WhatsApp e pode ser que sofra alguma alteração antes de ser disponibilizada para todo mundo. Por exemplo, do jeito que está hoje, é possível apagar até mesmo as mensagens que já foram lidas pela contraparte. O problema é que mesmo após apagar o texto, o balãozinho continua aparecendo na tela do app, o que entrega que ali havia uma mensagem que desapareceu. São duas características que certamente mudarão até o lançamento oficial do recurso. De acordo com o pessoal do Wobetain Info, que descobriu a novidade no mensageiro instantâneo, isso também valerá no caso do envio de fotos e vídeos, com as mídias sendo apagadas do celular dos destinatários. O site também alega que em breve será possível editar o conteúdo de mensagens enviadas recentemente, mas que essa funcionalidade está desativada na versão beta analisada. Não há qualquer informação sobre exatamente quando essas duas novidades serão disponibilizadas para o público. Independentemente disso, é interessante ver como o WhatsApp agora está preocupado em ajudar as pessoas que digitaram algo que não deveria, dando-lhes duas opções para não pagar mico.
O Facebook está cada vez dando mais importância para os vídeos ao vivo dentro da plataforma, né? Até que agora ela revelou o interesse em transmitir ou licenciar programas e partidas esportivas ao vivo dentro da rede social.
As negociações com estúdios e produtores de conteúdo já começaram e a expectativa da empresa é também ter seus próprios programas. A nova empreitada vem sendo liderada pelo chefe global de estratégias criativas do Facebook, Rick Van Veen. Ele diz que o objetivo é iniciar um ecossistema de parceria de conteúdo e, para isso, estão financiando conteúdos em vídeo, incluindo programas originais e licenciados, além de jogos esportivos. Nos últimos meses, o Facebook vem apostando alto na seção vídeo ao vivo, que reúne transmissões em tempo real de usuários comuns e páginas. Recentemente, a empresa começou a testar um novo visual para ela, que agora está com a cara da seção Discover do Snapchat. Atualmente, a rede social já tem parcerias com importantes veículos de comunicação, como BuzzFeed, CNN e New York Times. Caso consiga levar essa nova ideia adiante e atrair estúdios de TV e produtores de conteúdo, é certo que ela dará mais destaque à funcionalidade, tanto na versão web quanto nos apps da rede social. É esperar para ver o que vem por aí.
Teve uma mãe de Nai ontem nos comentários do canal Tech News que disse que ontem a gente estava aí comemorando a chegada do Amazon Prime Video no Brasil e que hoje a gente estaria comentando uma notícia sobre aumento de impostos sobre o serviço de streaming, né? Pois então, maldita mãe de Nai, estamos aqui para falar de um projeto de lei que o Senado aprovou ontem, que fala exatamente sobre a revisão da alíquota do ISS e que vai incidir sobre serviços de streaming no Brasil.
O texto fixa em 2% a alíquota mínima do imposto em uma manobra que visa acabar com a guerra fiscal entre os municípios e amplia a lista de serviços abrangidos. Dentre estes, poderão constar um que muito nos interessam, os de streaming de conteúdo, que antes não entravam na cobrança. A versão aprovada é um substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado 386 de 2012. Uma das principais mudanças aprovadas no PLS diz respeito à origem da operação. Se sancionado por Michel Temer, o projeto obrigará que as operações sejam tributadas pelo município onde são feitas, ou segundo o domicílio do tomador da operação, e não mais no município sede da administradora do cartão ou empresa financeira. A proposta pode vir a incidir diretamente sobre serviços como Netflix, Amazon Prime Video, Spotify e Deezer. Conforme o texto, esses serviços terão aplicação de tributo com alíquota de 2%. Por ora, ainda não há certeza quanto ao repasse da nova tributação, caso o PL seja sancionado, aos clientes de serviços de streaming de conteúdo. Foram 63 votos a favor e apenas 3 contra.
O primeiro game da Nintendo para smartphones finalmente foi lançado. A partir de hoje, usuários iOS já podem baixar Super Mario Run.
Anunciado em setembro, o título segue a estética clássica dos demais jogos da série, com Mario correndo automaticamente da esquerda para a direita e o jogador usando a tela do smartphone para pular em inimigos e obstáculos, tentando chegar às bandeiras o mais rápido possível. Uma informação que desagradou muitos fãs é que Super Mario Run exige conexão constante com a internet para funcionar. De acordo com a Nintendo, esse é um recurso para evitar a pirataria e manter os jogadores mais seguros. Super Mario Run pega carona no sucesso de Pokémon GO, mas apesar da Nintendo manter uma participação minoritária na Pokémon Company, o título que virou febre em todo o mundo foi desenvolvido por terceiros. Por enquanto, o game móvel do Mario está disponível apenas para dispositivos iOS, mas futuramente deve chegar ao Android. Ele pode ser baixado gratuitamente na App Store, mas existe a opção de compras in-app. A versão completona sai por $9.99, cerca de R$ 34,00 na conversão direta.
Por hoje é só, acompanha a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Snapchat e todas as redes sociais, ou Canaltech com CH no final. Amanhã a gente está de volta direto da FITIC de novo, vem aqui encontrar a gente. Valeu!